Olá, ouvintes da Voz da América, bem-vindos a esta emissão em português nesta terça-feira, 24 de outubro. É o dia da independência da Zâmbia. Foi em 1964, hoje na capital americana. 19 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Wal Santos. Títulos desta emissão: Israel intensifica bombardeamentos e presidente francês propõe aliança internacional para combater o Hamas. Na República Democrática do Congo, pelo menos 26 mortos em ataque de islamitas. Mas isso mais à frente, como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA já disse que irá ao Tribunal Constitucional se a Presidente da Assembleia Nacional não avançar com o processo de impugnação de João Lourenço. Nós fomos ouvir o MPLA e também juristas sobre esta decisão do Partido do Galo Negro.
Em meu entender, a posição da UNITA é mera formalidade.
Está no seu direito de usar os meios legais no sentido de ver a sua pretensão resolvida. No entanto, não há muitas expectativas de que esta situação seja resolvida.
Vamos falar do desenvolvimento no Lobito e do problema do emprego. Mais para o sul do Namibe, fomos aos mercados e verificamos que a inflação está a causar fome.
Eu já vai há 2 dias que eu não alimento. É só beber água.
Por isso a maioria dos mucubares que vem naquele área está a morrer mesmo a fome. O animal não consegue fazer nada.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O presidente francês Emmanuel Macron sugeriu a Israel que a coligação internacional formada para combater o Estado Islâmico no Iraque e na Síria deve ser usada para combater o movimento palestiniano Hamas. Macron avistou-se com o presidente israelita Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu hoje em Tel Aviv e afirmou que a prioridade deve ser a libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas. Ontem, o Hamas libertou duas reféns israelitas de 85 e 79 anos de idade por razões humanitárias. Autoridades militares israelitas informaram hoje ter levado a cabo mais ataques aéreos na faixa de Gaza, que mataram vários vice-comandantes do grupo. Mais de 400 alvos foram devastados durante as últimas 24 horas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 704 pessoas morreram nesses ataques. Autoridades palestinianas informaram que 5.791 pessoas já morreram nos bombardeamentos israelitas das 2 últimas semanas e o número de deslocados é agora de 1 milhão e 400 mil pessoas. O presidente israelita avisou, entretanto, o movimento Hezbollah, baseado no Líbano, que se este expandir o conflito, irá pagar um preço elevado. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que se registrou um aumento de ataques com rockets e drones por parte do movimento Hezbollah. O Conselho de Segurança da ONU realiza uma reunião hoje em Nova York sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O governador russo do porto de Sevastopol disse hoje que a frota russa no Mar Negro estava envolvida em operações para repelir um ataque ucraniano. Ela acrescentou que a Ucrânia estava a levar a cabo o que chamou de uma sabotagem submarina, mas não deu outros pormenores. No México, pelo menos 24 pessoas, incluindo uma dezena de agentes da polícia, morreram em 3 ataques que se pensam terem sido levados a cabo por traficantes de drogas. No ataque mais mortífero, atacantes não identificados emboscaram uma patrulha policial no estado de Guerrero e 13 pessoas foram mortas e 2 outras feridas. 11 dos mortos eram agentes da polícia municipal local. Um destacado oficial de segurança viajava com a coluna e foi assassinado juntamente com os seus guarda-costas. No vizinho estado de Michoacán, 4 civis e uma polícia foram mortos. 6 outras pessoas morreram num confronto entre alegados traficantes de drogas em Puebla. Homens armados, que se suspeita serem radicais islâmicos, mataram pelo menos 26 pessoas num ataque à cidade de Oicha, no leste da República Democrática do Congo. O presidente da Câmara da cidade disse que os atacantes pertenciam a Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde de Uganda baseado no oeste do país, que se diz ser ligado ao Estado Islâmico. Há 2 anos, o Uganda e a República do Congo iniciaram operações conjuntas contra o grupo e o exército ugandês disse que no mês passado foram mortos 560 rebeldes e destruídos alguns dos seus acampamentos. A China anunciou a demissão do ministro da Defesa, que foi também afastado da posição de conselheiro de Estado. O general Li Shangfu não era visto há 2 meses. Não foi anunciado um substituto para o cargo, mas a agência Reuters disse que no mês passado Li estava a ser investigado por suspeita de corrupção na compra e desenvolvimento de equipamento militar. Ele tinha sido nomeado para o cargo em março. A China anunciou também que Qin Gang, que tinha sido afastado do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros em julho, foi agora demitido da posição de conselheiro de Estado. Gina Ellis, antiga advogada do ex-presidente Donald Trump, considerou-se hoje culpada num tribunal na Geórgia de ajudar e apoiar declarações falsas sobre as eleições presidenciais contestadas pelo republicano. Anteriormente, 2 outros antigos advogados de Trump também se tinham declarado culpados de ações ilegais para tentar anular os resultados eleitorais no estado da Geórgia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como é de conhecimento de todos, a Assembleia Nacional de Angola rejeitou uma tentativa da UNITA de introduzir um debate e votação sobre um processo de impugnação do presidente João Lourenço. O Partido do Galo Negro afirma que essa votação foi ilegal, porque deveria primeiro discutir as alegações contidas no processo e só depois do Parlamento votar essas mesmas alegações. A UNITA remeteu uma reclamação à Assembleia Nacional e deu um prazo de 8 dias para a Presidente corrigir o que, segundo aquele partido, está errado, caso contrário, vá recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas quais as possibilidades reais do processo avançar? O Coque Mukuta foi buscar opiniões.
Para Rui Falcão, porta-voz do MPLA, o processo de destituição está concluído.
Não, o processo de destituição parou. Não há mais matéria para o processo de destituição. A UNITA pode fazer o que entender, mas como é hábito a UNITA não ler os documentos fundamentais e agir com emoção, nós vamos continuar à espera dos próximos capítulos, mas não temos nada a ver com isso.
A UNITA deu 8 dias...
As normas regimentais e constitucionais foram cumpridas no processo, o resto é conversa.
A UNITA deu 8 dias à Assembleia Nacional, à Presidente da Assembleia Nacional, para corrigir o erro. Sabe disto?
Qual erro?
Cometido na sessão passada.
Mas qual foi o erro?
Eles dizem que violaram o regulamento.
Não se violou nenhum regulamento. Aliás, é só ler o regimento, a Constituição e o regimento da Assembleia e as coisas ficam claras. Agora, fazer política de má fé é aquilo que eu tenho dito, né? Litigar com má fé não leva o país a lado nenhum.
Para o jurista Joaquim Jaime.
Em meu entender, a posição da UNITA é mera formalidade. Tem que apresentar uma reclamação dirigida ao presidente da Assembleia Nacional, contestando o rito levado a cabo por ela na última sessão de sábado, que foi convocada extraordinariamente para criar então a comissão eventual que analisaria os fundamentos e os elementos todos, visando então aceitação da proposta que culminaria com a destituição do senhor Presidente da República. Em meu entendimento, a senhora Presidente da Assembleia Nacional esteve muito bem e a forma como conduziu a sessão extraordinária.
Para o jurista Domingos Chiplica, não há muitas expectativas que o processo tenha pernas para andar cá.
A UNITA está no seu direito de usar os meios legais no sentido de ver a sua pretensão resolvida, no caso, a nulidade da votação que se realizou em relação à destituição. No entanto, não há muitas expectativas de que esta situação seja resolvida. Mesmo que eventualmente haja uma votação para a comissão eventual, haja um relator ou plenário da Assembleia Nacional, com MPLA a maioria, dificilmente votará para a destituição do seu Presidente da República.
A opinião contrária tem o jurista Manuel Cangundo.
Não, o pretenso processo que a UNITA pretende levar a cabo junto do Tribunal Constitucional caso a doutora Carolina Cerqueira, enquanto presidente da Assembleia Nacional, não voltar atrás e não atender ao pedido da UNITA, penso que é um processo que tem sim todo um conjunto de fundamentos que lhe dão razão de ser, e com isso dizer que o processo tem sim pernas para andar. Por quê? Porque a UNITA alega a violação das normas, não é, regimentais, ou seja, a norma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia Nacional. E se olharmos, portanto, naquilo que foi o comportamento da Assembleia Nacional em votar, portanto, contra a criação de uma comissão eventual, e a forma como o fizeram, de facto, foi ao contrário do espírito do legislador, se olharmos para portanto, a disposição contida no capítulo número 3 do próprio regimento, que dispõe sobre a matéria de deliberação ou então de votação e deliberação pelo plenário.
Kokimukuta, Luanga.
Vamos para Benguela, mais precisamente para Lobito. Passo a passo, a cidade está a entrar na via de se tornar num dos principais polos de desenvolvimento de Angola. Depois de terem sido anunciados planos de reabilitação da linha de caminhos de ferro para a República Democrática do Congo, foi agora anunciado um acordo de 6 mil milhões de dólares com uma companhia chinesa para a construção de uma refinaria no local, que poderá atrair investimentos de países vizinhos, no que é visto como um dos maiores projetos de infraestruturas no setor petrolífero angolano dos últimos anos. Com esses planos aumentam as expectativas de postos de trabalho numa zona onde, tal como em todo o país, o desemprego é generalizado. Mas agora, a medo de que a população local não vá beneficiar-se também dos postos de trabalho, e já há protestos. João Marcos.
Foi o grito de homens e mulheres que pediam explicações para o que chamam de exclusão, em detrimento de trabalhadores recrutados em outras províncias.
Está sendo um pouco difícil. A direção agora é diferente, é outra, né? Em geral, os que estão a trabalhar aqui neste momento são mais do que do norte, do que daqui do sul.
Sim, nós estamos aqui desde janeiro, com toda a tristeza. Estamos a ver as pessoas a entrarem, tanto faz rapazes como meninas. Será que nós que estamos aqui não merecemos trabalhar? Se bem que os que estão a vir de uma outra província são as pessoas principais, mas também tem que ter trabalho para nós.
De janeiro, mas o que é que dizem aí dentro?
Não digam nada. Não digam nada. Não digam mesmo nada.
O ativista Júlio Lofa, membro da Associação Juvenil para a Solidariedade, avança com algumas sugestões.
As pessoas que ficaram desempregadas por conta da paralisação das obras, fossem elas a terem acesso a um emprego em primeira circunstância. É claro que são outros tempos, mas importa, principalmente aquelas pessoas que são residentes locais. Era bom que, pelo menos estrategicamente, o governo local conseguisse fazer uma negociação para deixar uma determinada percentagem.
Abordado a propósito pela Voz da América, o presidente da empresa chinesa, Wang Gang, desvalorizou o cenário e revelou que haverá espaço para milhares de jovens ao longo dos 40 meses de construção.
De preferência, nós vamos recrutar sempre nacionais, especialmente da zona de Lobito e de Benguela. E se da Lobito e de Benguela não consegue satisfazer a necessidade de mão de obra, nós vamos alargar estas imitações geográficas. Assim, no auge de recrutamento ou necessidade de mão de obra, vai chegar a 8 mil pessoas.
Noutras contas, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, avança que os 6 mil milhões de dólares resultam de estudos que permitiram baixar o valor do projeto, assumindo que o Estado continua a olhar para potenciais investidores.
Mas nós estamos decididos a realizar o que foi aqui hoje assinado. Continuamos a trabalhar com o governo da Zâmbia para ver se efetivamente a manifestação de interesse se concretiza. Há também outros países da nossa região a olhar para a possibilidade de ser acionistas desse projeto.
A refinaria foi projetada há mais de 15 anos para processar 200 mil barris de petróleo por dia, com a Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia, outro país que pondera investir, e o Botswana, como os principais mercados de exportação. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 2080 a 7655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, com o nosso transmissor local, a Voz da América, transmite também na internet voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz América, o nosso número no WhatsApp é o +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Nesta sexta-feira, iremos abordar a visão dos africanos em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Então, não perca África Agora, sexta-feira, às 16 de Cabo Verde, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas, 19 horas de Moçambique. Continuam a acompanhar a Voz da América. Não é segredo para nenhum angolano que os preços dos produtos básicos continuam a subir de forma galopante. Isto está a provocar fome, conforme apurou Armando Chicoca, que foi aos mercados locais.
Durante a nossa incursão pelos bairros periféricos da cidade capital do Namíbia, deparamos-nos com algumas famílias que dizem estar a passar fome durante o dia e outras alegam preocupar-se apenas com as papinhas para os petizes que vão às aulas. Hein?
Eu já vai há 2 dias sem não alimento. Por causa da crise econômica, as coisas subiram.
2 dias sem comer?
Sim.
E como é que você tem ainda energia?
É só beber água.
Os filhos?
Os filhos têm 3 filhos.
Também né? É só beber água?
Não, ele faz uma papa lá em casa.
A Voz da América radiografou algumas lojas convencionais no Namíbia e apurou que...
Dionísia, Timbaca, os preços aqui mudaram muito. No mês de setembro, como podemos ver, o arroz era 450, agora é 1.000. Esse óleo aqui foi 700, agora é 1.250. O açúcar foi 820 e agora já é 1.700.
A cerveja?
225. Desceu porque era 250 em setembro.
Um dos armazéns que vendia tudo barato apenas ficou o nome.
Continua. Não, caro, mas é uma loja barato.
A loja está escrito bem barato, mas os produtos
estão caros. Com 10 mil não conseguimos comprar nada.
É mesmo complicado para nós como sociedade. Temos tido sim o almoço, mas também o jantar, mas já não como antigamente. Sim, antigamente comíamos assim elevadamente, já reduzimos também na alimentação.
Resumindo e concluindo?
Não só no Namíbia, mas acredito em Angola toda, está mesmo difícil. Tudo subiu, até porque Angola também é rica em casos de agricultura, nem sei porque que até os alimentos do campo subiram.
Ouvimos alguns gerentes dos armazéns grossistas, lá onde as mulheres zungueiras e não só, caulam os produtos da cesta básica e revendem no principal mercado 5 de abril e nas chamadas capracinhas.
Eu sou a Laide Correia, a gerente. As coisas realmente estão altíssimas, como têm visto, principalmente a cesta básica. Portanto, estamos no mês de outubro. A subida foi, digamos, exagerada, né? O país está assim, está mal. No mês de janeiro, nós comprávamos o arroz de 25, 6 mil, acho que também tinha ainda de 5, 8. No mês em que estamos, as coisas subiram. Estamos ali por volta de 18, 17 mil.
Saco de arroz,
saco de açúcar, até virou uma história, né? Uma brincadeira, posso assim dizer.
Está quanto mais ou menos neste momento?
O saco de 50, nós encontramos a 67 mil a 60 mil.
Em dezembro e na passagem do ano, não haverá quadra festiva para todos.
Queremos fazer Macau, até para o saco de açúcar, está 66 mil quase. Agora, epa, da maneira que estamos aqui, epa, a ver esses mambos, não sei como que a Marta podemos estar.
Aquilo de fuba está 350 ou 300 quase. Pode vender 400 mil, quase nada. Você, todo vai engandando os passagens. Por isso a maioria dos mucubares que vem naquele dia está morrendo mesmo a fome. Por problema sério. A mensagem que eu deixo para o presidente da República é só para ver as coisas como é que... Quem vai comer aquele que trabalha? Nós que mucubares que não trabalhamos, só dependemos dos animais, não vamos conseguir fazer nada.
Namíbia, da América, Armando Chicoca.
Enquanto isso, em Luanda, as associações de taxistas e de mototaxistas pediram ao governo que não aumente o preço do combustível para a classe, por entenderem que a subida da gasolina criou já enormes constrangimentos que contribuíram para o aumento dos preços e o encurtamento das rotas. No encontro ontem com o Conselho Nacional da Juventude, a Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a Associação dos Taxistas de Angola, a Associação dos Mototaxistas de Angola e a Associação dos Taxistas de Luanda, pediram ao Executivo que reveja a decisão da subida dos preços de combustíveis, assim como a atribuição e distribuição dos cartões de subvenção para compensar os custos da atividade de táxis. Elas dizem que a emissão dos cartões de subvenção ao combustível não levou em conta o número real dos taxistas e mototaxistas em todo o território. Por isso, as associações entendem que o Executivo deve recuar na pretensão de voltar a subir o preço do combustível a essa classe em particular, porque terá um impacto negativo. Caso houver aumento do preço do combustível, as tarifas terão de aumentar, concluíram as associações.
Página desportiva, hoje vamos começar em Pretória, na África do Sul, onde já está a jogar o Petro de Luanda contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, os chamados brasileiros Bafana Bastile. Jogo da segunda mão da nova Liga Africana de Futebol e Petro de Luanda está em campo com missão difícil, alguns diriam impossível. Tem que bater o Mamelodi Sundowns por pelo menos 2 golos para se ir aos penaltis. Se isso não acontecer, abacaxa, bye bye. Na Europa, hoje temos a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Um jogo interessante deve ser aquele do grupo B em Espanha, entre o Sevilha e o Arsenal de Inglaterra. Jogo do grupo B, como dissemos, onde está tudo muito renhido. O Lens de França comanda com 4 pontos, Sevilha tem 3, Arsenal tem 2, PSV da Holanda tem 1. 1, 2, 3, 4. É verdade, tudo muito renhido. Bayern de Munique, como comanda isolado o grupo A, com 6 pontos, está na Turquia para defrontar o Galatasaray. Bayern com muitas lesões, mas quer manter intacto o seu recorde de 15 jogos seguidos na fase de grupos da Liga, sem perder. Neste grupo, Manchester United tem 0 pontos, nada nenhum para mostrar. Hoje tem um jogo contra o Copenhague da Dinamarca, com 1 ponto. United a ter que ganhar. Duas equipas portuguesas estão em ação hoje. O atual campeão de Portugal, Benfica, está no grupo D. Tem um jogo muito importante, se não decisivo. Está em último lugar com 2 derrotas. Recebe o Real Sociedade de Espanha, que está no topo com 4 pontos, os mesmos que o Inter de Milão. Este jogo, portanto, como dissemos, pode ser decisivo para o Benfica. António Silva é a defesa central dos campeões portugueses.
Temos nas nossas mãos a passagem à próxima fase. Sabemos que dependemos apenas de nós para passarmos e é isso que vamos tentar fazer.
Era António Silva, do Benfica, que hoje defronta o Real Sociedade de Espanha, que ocupa o 5º lugar na Liga Espanhola. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga e esse tem pela frente outra equipa espanhola, o poderoso Real Madrid. Este é um jogo do Grupo C, onde o Real está no topo com 6 pontos, mais 3 que o Napoli. E o Braga, o treinador do Braga, Artur Jorge, quer que a sua equipa esteja a jogar descontraída e contente.
Aquilo que tem sido a carga emocional que se coloca frente a estes desafios leva-me também a mim a fazer um apelo ao grupo de trabalho. E esse apelo vai no sentido de ambição não ser nunca dissociada de nós podermos fazer um jogo de sorriso na face. Portanto, para que nós possamos ter a capacidade de aproveitar cada um dos momentos que estamos a viver e a desfrutar.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje recebe o Real Madrid, cujo treinador é o italiano Carlo Ancelotti, que fez notar a qualidade dos seus jogadores, mas diz que para fazer uso deles é preciso ter em conta outro aspecto bem importante do jogo.
Como sempre digo, defender é um aspecto muito importante, porque desde aí se pode aproveitar da qualidade individual que temos.
Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que hoje defronta o Sporting de Braga. No Sporting de Braga há 2 jogadores de descendência da Guiné-Bissau, Bruma e Álvaro Djaló. Djaló nasceu em Espanha. A imprensa espanhola perguntou-lhe se tem medo do Real Madrid?
Sinceramente, a mim não me assusta nada. Há respeito, sim, lo temos muito respeito, pero medo não temos nenhum.
Era Álvaro Jaló, do Sporting de Braga. Não tem medo do Real Madrid.
Era o João Santa Rita aí com as notícias do desporto. Nesta terça-feira estamos a caminhar para o final, desta primeira meia hora. O conflito entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza está a causar acesas trocas de opinião sobre o mesmo ao redor do mundo. Em Moçambique, também há opiniões diversas. William Apote foi ouvir algumas delas.
A distância geográfica é de perto que quem aqui vive sente a guerra israelo-palestiniana. A comunidade islâmica moçambicana olha para o que se passa na faixa de Gaza com duras críticas ao que classifica de posicionamento tendencioso do Ocidente. O Sheikh Said Habib fala em nome da comunidade islâmica.
Se nós voltarmos para aquilo que hoje as Nações Unidas defendem do direito internacional, o que Israel está a fazer neste momento considera-se, à luz da lei internacional, um genocídio, crime contra a humanidade. Mas nenhum deles vai parar no TPI.
Mais moderado está o Conselho Cristão de Moçambique. Diz que mais do que lançar críticas, o momento deve ser para construir pontes de paz e não alianças para atos de violência, que já vai longa.
Nós, como Conselho Cristão, não somos favoráveis realmente à violência. Sabemos e acreditamos que os homens têm a capacidade de diálogo para resolver os seus problemas. Então, também estamos nos preparando para a oração e também um gesto de solidariedade para com o povo palestiniano e vai acontecer ao longo desta semana, provavelmente aqui quinta-feira. Vamos nos juntar para levantarmos a nossa voz em solidariedade com os povos que estão sofrendo.
Era o Bispo Rodrigues Lambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique. A reportagem da Voz da América em Maputo conversou com uma moçambicana residente no Israel. Casada com um israelita e residente naquele país há uma década, a fonte não quis ser identificada, mas falou do sentimento perante a nova etapa do conflito, que sentiu os efeitos de perto.
Acho que era necessário haver uma resposta, porque aquele ataque foi também fora de proporção, um ataque terrorista. Eu acho que Israel tem o direito de se defender.
Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Je t'ai dans les os, un peu malgré moi, l'appel est si fort, que je me perds un peu parfois, qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi.
Como povo de música, chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Temos muito mais na próxima hora. Continue com a Voz da América.
De la lettre à Pauline, du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore en panique. je trébuche, j'avance vers les jours plus heureux, je danse et bombarde un curé ou guitare.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, Al Santos, na realização, o Mariano Bartolomeu, sou o Mestre Miguel, o Álvaro Lugier Andrade volta para as notícias, para já votos de boa escuta. Nas notícias, Israel intensifica bombardeamentos e o presidente francês propõe aliança internacional para combater o Hamas. Na República Democrática do Congo, pelo menos 26 mortos em ataque de islamitas. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presente através do retransmissor local da Voz da América. Siga a emissão da Voz da América em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, na plataforma X, que era antes Twitter, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp mais 202-251-9466. 13 horas 31 minutos 30 segundos. De seguida, o Álvaro Lugero Andrade e o Noticiário Internacional.
Começamos em Tel Aviv, onde o presidente francês Emmanuel Macron sugeriu que a coligação internacional formada para combater o Estado Islâmico no Iraque e na Síria seja usada para a luta contra o movimento palestiniano Hamas. Macron avistou-se com o presidente israelita Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e afirmou que a prioridade deve ser a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. Ontem, o grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos libertou duas reféns israelitas por razões humanitárias. As autoridades militares de Israel informaram hoje ter levado a cabo mais ataques aéreos na faixa de Gaza contra 400 alvos. O Hamas disse que 704 pessoas morreram nesses ataques. Até agora, 5.791 pessoas já morreram nos bombardeamentos israelitas e cerca de 1.400 em Israel durante o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Nos Estados Unidos, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que se registrou um aumento de ataques com rockets e drones por parte do movimento Hezbollah. O Conselho de Segurança realiza neste momento uma reunião em Nova Iorque sobre essa guerra entre Israel e o Hamas. No México, pelo menos 24 pessoas, incluindo uma dezena de polícias, morreram em três ataques que se pensa terem sido levados a cabo por traficantes de drogas. No ataque mais mortífero, atacantes não identificados emboscaram uma patrulha policial no estado de Guerrero e 13 pessoas foram mortas e 2 feridas. 11 dos mortos eram agentes da Polícia Municipal local. Um destacado oficial de segurança viajava com a coluna e foi assassinado juntamente com os guarda-costas. Noutro ataque no vizinho estado de Michoacán, 4 civis e 1 polícia foram mortos. 6 outras pessoas morreram num confronto entre alegados traficantes de drogas em Puebla. Homens armados que se suspeita serem radicais islâmicos mataram pelo menos 26 pessoas no ataque à cidade de Oixa, no leste da República Democrática do Congo. O presidente da Câmara Local disse que os atacantes pertenciam às Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde ugandês baseado no oeste do país, ligado ao Estado Islâmico. Há 2 anos, o Uganda e a República Democrática do Congo iniciaram operações conjuntas contra o grupo e o exército ugandês disse que no mês passado foram mortos 560 rebeldes e destruídos alguns dos seus acampamentos. Em Moçambique, o Conselho Constitucional anulou o despacho do Tribunal Distrital de Chokwe, segundo o qual ficam nulos os resultados do processo eleitoral naquele ponto do país. Entretanto, o Conselho confirma o despacho do Tribunal na parte em que remete ao Ministério Público os indícios de prática de atos passíveis de configurar ilícitos eleitorais. A Comissão Distrital de Eleições de Chokwe não ficou satisfeita com a decisão do Tribunal, que anulou os resultados das eleições naquela autarquia como consequência do recurso imposto pelo Partido Nova Democracia. A Comissão recorreu ao Conselho Constitucional, que também tem em mãos um outro pedido, o da Comissão Distrital da Matola, que pede a recontagem, que pede que se anule a recontagem da Matola determinada por um tribunal distrital. A China anunciou hoje a demissão do ministro da Defesa, que foi também afastado da oposição de conselheiro de Estado. O general Li Shangfu não era visto há vários meses, não foi anunciado um substituto para o cargo. A China também disse que Qin Gang, que tinha sido afastado do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros em julho, agora foi demitido da posição de conselheiro de Estado. E mais uma advogada do antigo presidente Donald Trump considerou-se culpada num tribunal de Georgia de ajudar a apoiar declarações falsas do ex-presidente.
Obrigado, Álvaro, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Conflito Israel e Palestina, devido a opiniões entre a comunidade religiosa em Moçambique. William Mopote falou com líderes islâmicos e cristãos e também com uma moçambicana que vive no Israel. William.
A comunidade islâmica moçambicana olha para o que se passa na faixa de Gaza com duras críticas ao que classifica de posicionamento tendencioso do Ocidente. O Sheikh Said Habib fala em nome da comunidade islâmica.
Se nós voltarmos para aquilo que hoje as Nações Unidas defendem do direito internacional, o que Israel está a fazer neste momento considera-se, à luz da lei internacional, um genocídio. Crime contra a humanidade, mas nenhum deles vai parar no TPI.
Mais moderado está o Conselho Cristão de Moçambique. Diz que mais do que lançar críticas, o momento deve ser para construir pontes de paz e não alianças para atos de violência, que já vai longa.
Nós, como Conselho Cristão, não somos favoráveis realmente à violência. Sabemos e acreditamos que os homens têm a capacidade de diálogo para resolver os seus problemas. Então, também estamos nos preparando para a oração e também um gesto de solidariedade para com o povo palestiniano que vai acontecer ao longo desta semana, provavelmente aqui quinta-feira. Vamos nos juntar para levantarmos a nossa voz em solidariedade com os povos que estão sofrendo.
Era o Bispo Rodrigues Lambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique.
A Voz da América em Maputo conversou com uma moçambicana residente no Israel, casada com um israelita e residente naquele país há uma década. A fonte não quis ser identificada, mas falou do sentimento perante a nova etapa de conflito, que sentiu os efeitos de perto.
Acho que era necessário haver uma resposta, porque aquele ataque foi também fora de proporção. Um ataque terrorista. Eu acho que Israel tem o direito de se defender, mas acho que é completamente fora de proporção a maneira como está a responder. Mas é muito complexo, porque o Hamas é um grupo terrorista que tem bases militares e militantes ao lado de hospitais e ao lado de escolas. Então, Israel com essa... O governo de Israel e o exército de Israel, com essa mentalidade de querer destruir o Hamas, está a matar muitas pessoas.
Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. São 13:39 aqui em Washington. Vamos a Guiné-Bissau. Lassana Kassamá reporta que um apagão de mais de 24 horas em Bissau deixou prejuízos graves à economia do país. E também, ele cita especialistas, as instituições públicas e privadas, os bancos e outros negócios registaram perdas incalculáveis, isto segundo a Associação Nacional dos Consumidores. Fontes médicas informam também que o principal hospital do país registrou alguns óbitos como consequência direta do apagão na cidade de Bissau, onde está o Lassana Kassamá.
Os consumidores fazem cálculos dos prejuízos.
Os pescados que tínhamos conservado estragaram. O Estado da Guiné-Bissau não fez nada ou não se dignou até agora a informar qual será o procedimento para assegurar que o que as pessoas perderam vão ser restituídas.
Essa é uma das questões que nós temos que mudar. Os produtos que nós tivemos lá nos frigoríficos que estragaram, quem é que vai nos compensar isso? Nós pagamos a luz.
Também esse apagão coloca em risco a segurança do cidadão.
A juntar-se às vozes dos cidadãos ouvidos pela Voz América, o secretário-geral da Associação dos Consumidores, Bambo Sanha, não hesitou em responsabilizar a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau pelos prejuízos causados aos clientes.
Não houve aviso, os consumidores foram surpreendidos de forma que causou muitos problemas. Nós sabemos que, independentemente das mulheres que praticam atividades económicas, há medicamentos também que requerem cuidados especiais em termos de conservação. Portanto, com a ausência de energia, esses medicamentos tiveram problemas que, consequentemente, podem causar vítimas mortais aos cidadãos, porque houve ausência de energia nos hospitais.
A luz elétrica em Bissau é suportada por uma única empresa privada com capital estrangeira, através de um navio flutuante encalhado ao largo do principal porto comercial do país. Para muitos, não faz sentido depositar o fornecimento de energia elétrica a uma única empresa privada estrangeira. Uma dessas vozes é a do secretário geral da Associação dos Consumidores, Bens e Serviços, Bambo Sanha.
O governo deve assumir a sua responsabilidade de recuperar a infraestrutura nacional própria.
A dívida contraída pelo governo guineense à empresa Car Power, que na noite de hoje é avaliada em 17 milhões de dólares, segundo o atual ministro da Energia e Indústria. Isuf Baldé afirma, no entanto, que o atual executivo vai incitar a revisão do contrato de fornecimento da energia elétrica com a citada empresa. Isto numa altura em que o executivo perspectiva sinais otimistas para o setor energético, através do projeto MVG, uma organização constituída por Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry e Guiné-Bissau. E na hora de fazer as contas em relação aos prejuízos sobre o apagão desta semana, falamos com o economista guineense Zé Nicoidô.
Inviabilizou a arrecadação de receita diária, o que significa, no período semestral, o Estado terá resultados declinados através de não funcionamento de mais de 24 horas por motivos de corte de energia e que, de uma forma direta ou indireta, vai impactar na economia nacional.
Era o economista Eugênio Cuidu sobre o impacto do apagão que afetou esta semana a cidade de Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Em Cabo Verde, a ministra da Defesa anunciou a abertura do inquérito à morte de um recruta que, segundo informações divulgadas, terá perdido a vida por excesso de cansaço e abuso de superiores. Há mais de 12 encartos instalados sobre o assunto que está a chocar a sociedade cabo-verdiana. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, os sindicatos dos enfermeiros e técnicos de saúde do país suspenderam hoje uma greve que durava 24 horas após um acordo com o governo sobre os estatutos de algumas carreiras e complementos para a formação. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos na sequência das negociações que decorreram em São Tomé e Príncipe até ao final do dia de ontem no Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais. Yuri Neto disse que o ponto do acordo foi o compromisso do governo para a aprovação do Estatuto da Carreira dos Técnicos Administrativos e dos Serviços Gerais da Saúde, que o governo prometeu aprovar em 2 semanas, salvaguardando a pensão de reforma para os profissionais. No domínio da formação, os sindicatos também conseguiram assegurar o complemento de formação para um grupo de enfermeiros e técnicos que concluíram o curso médio em 2017. Neto acrescentou ainda esperar que o governo vai cumprir as suas responsabilidades. A greve de ontem, segundo os sindicatos, teve uma adesão acima dos 90%. Em Cabo Verde, a ministra da Defesa disse hoje que, não obstante os inquéritos já instaurados pelo Estado-Maior, o seu ministério está a desenvolver um inquérito para apurar o ajustamento das práticas de instrução instituídas nas Forças Armadas na sequência da morte do recruta Davidson Barros. O recruta, de 20 anos de idade, morreu no passado dia 13 no Centro de Instrução Militar no Morro Branco, em São Vicente, após se sentir mal disposto. O caso indignou os familiares, amigos e colegas que alegam que este terá tido ajuda negada e sofrido maus tratos pelos superiores, de acordo com informações anónimas até agora. Para a ministra da Defesa, Janine Leles, o serviço militar obrigatório é essencial para as Forças Armadas, pelo que, por isso, o Estado tem o dever de garantir que o processo de instrução decorra de forma mais adequada e de acordo com aquilo que são as regras e o procedimento das instruções.
As ações judiciais contra o antigo presidente Donald Trump e as divisões internas do Partido Republicano, incapaz de decidir um presidente para a Câmara dos Representantes, deveriam, em teoria, ter um impacto negativo nas ambições presidenciais de Trump. Mas não é isso que está a acontecer. Destaque para a política americana, de seguida com o João Santa Rita.
Se é verdade que a guerra no Médio Oriente continua a ser o assunto que domina os meios de informação americanos, a cena política interna, separada desse acontecimento, é também algo que continua a atrair a atenção do eleitorado. Mas todos, através da cena política americana, concordam que o presidente Joe Biden fez um bom discurso a justificar o apoio a Israel e à Ucrânia, o facto é que nas sondagens os seus números continuam a ser maus, se não mesmo a piorar, em relação a Donald Trump. A média das sondagens, frente a frente, indica que Trump tem agora uma vantagem de mais de 2% sobre Biden, e uma sondagem da cadeia CNBC dá a Trump uma vantagem de 4%. Isto, claro está, indica que as eleições são renhidas, mas os números não estão a melhorar para Joe Biden. Isto quando, na semana passada, dois advogados de Donald Trump se consideraram culpados em tribunal de tentarem interferir no resultado das eleições no estado da Geórgia, concordando em testemunhar num futuro julgamento sobre essa questão. Algo que poderá ser perigoso para o antigo presidente e que abre as portas a outros acusados seguirem a mesma via. Isto para além dos outros julgamentos a que Trump faz face noutras cidades. Mas tudo isto parece não afetar Trump. Terry Moran é comentarista político da cadeia de televisão ABC.
But as Ramesh pointed out, it hasn't been bad for him at all. Yeah. These are prosecutions, many of them, which are seen by millions of Americans as political vengeance.
O resumo disto é que não é mau de todo para ele. Isto é visto por milhões de americanos como vingança política.
Millions of Americans as political vengeance.
Eram palavras de Terry Moran, da cadeia de televisão ABC. As sondagens indicam também que Donald Trump não está também a ser afetado pela crise dentro do Partido Republicano, no Congresso, que impede que os republicanos consigam acordar num presidente da Câmara dos Representantes, onde tem uma maioria muito pequena, pelo que as divisões internas têm consequências imediatas. Um mínimo de 9 congressistas republicanos podem impedir essa eleição, e a maioria opõe-se ao que esse pequeno número de republicanos de direita possa escolher como candidato do seu agrado. Isto tem a Câmara Legislativa paralisada perante, sem dúvida, o contentamento dos democratas. De novo, Terry Moran, da cadeia de televisão ABC.
You take a step back, and what it looks like is we actually have 3 political parties right now in the United States. 2 of them are called Republicans. And that means you have coalition politics.
O que parece que existe é que, de momento, há 3 partidos políticos nos Estados Unidos. 2 deles chamam-se republicanos. E isso significa que haverá política de coligação.
Can the 2 parties called Republicans build a coalition to elect a speaker?
Podem os 2 partidos, que se chamam republicanos, fazer uma coligação para eleger um presidente da Câmara, ou terão que se virar para o 3º partido?
Build a coalition to elect a speaker, or will they have to turn to the 3rd party?
Palavras de Terry Moran, analista da ABC, com uma pergunta interessante. Podem os democratas e a maioria dos republicanos concordar numa personalidade para dirigir a Câmara dos Representantes? É algo que, a acontecer, irá dividir ainda mais o Partido Republicano. E também mesmo um indicativo das divisões crescentes dentro do Partido Republicano. Mas, mais uma vez, isso parece não afetar a corrida de Trump e o atraso de Biden, que deveria estar a beneficiar disso. Juan Williams é analista na cadeia de televisão Fox e diz ser demasiado cedo para se levar essas sondagens a sério.
Look, I think we're at the juncture where voters are just starting to pay serious attention in terms of the presidential race. And
Eu penso que estamos no ponto em que os eleitores estão a começar a tomar atenção séria no que diz respeito à corrida presidencial. Quando eu olho para essas sondagens, eu vejo de ambos os lados a percentagem de apoio é nos 40% e pouco. Isso, portanto, são os votos da base. Isso não indica como eleitores independentes que vão decidir as eleições no próximo ano vão votar. Se me perguntarem em que posição gostaria de estar, eu respondo: como é que alguém pode olhar para o caos no Congresso e dizer que é uma boa ideia para republicanos a controlarem?
How can anyone look at the chaos on Capitol Hill and say, oh yeah, it'd be a great idea to put Republicans in charge? I don't think so. I think it's right now, it's more like a situation where you say, I think Ronald
Não penso que é isso que possa acontecer. Eu penso que agora é uma situação que me leva a pensar em Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, que nesta altura das suas eleições estavam atrás de outros candidatos e depois ganharam as eleições gerais. Eu penso que é preciso olhar a longo prazo, agora que os americanos começam a tomar atenção às eleições.
A general election. I think you have to take that long view as Americans begin to tune into presidential policy.
Eram palavras de Juan Williams, analista político da televisão Fox. Mas claro está que uma coisa que é muito comum na política americana é que as eleições presidenciais não refletem muitas vezes os resultados das eleições legislativas. Portanto, tudo em aberto na campanha eleitoral, tanto para as legislativas como para as presidenciais.
E quando são 13 horas e 51 minutos, uma notícia que tem a ver com a África. Os Estados Unidos anunciaram o fim da ajuda ao Gabão devido ao golpe de Estado do passado dia 30 de agosto, mas o país diz estar pronto a recomeçar a ajuda se houver progresso concreto para se restaurar a democracia no Gabão. A ajuda tinha sido suspensa logo após o golpe de Estado, mas o Departamento de Estado disse hoje aqui em Washington que terminou formalmente toda a ajuda por ter determinado que houve um golpe de Estado, o que ao abrigo da lei americana requer o fim de qualquer ajuda, excepto ajuda humanitária. A ajuda ao Gabão era, no entanto, muito pequena. Os líderes militares do Gabão assumiram o poder depois do presidente Ali Bongo Ondimba ter sido declarado vencedor das eleições criticadas por irregularidades. Os militares colocaram depois no posto de primeiro-ministro Raymond Gog Sima, que tinha sido o líder da oposição. 13 horas e 52 minutos. De seguida, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Pretória, na África do Sul, onde já está a jogar o Petro de Luanda contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul, os chamados brasileiros Bafana Bastile. Jogo da segunda mão da nova Liga Africana de Futebol e Petro de Luanda está em campo com missão difícil, alguns diriam impossível. Tem que bater o Mamelodi Sundowns por pelo menos 2 golos para se ir aos penaltis. Se isso não acontecer, a macaxa, bye bye. Na Europa, hoje temos a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Um jogo interessante deve ser aquele do grupo B em Espanha, entre o Sevilha e o Arsenal de Inglaterra. Jogo do grupo B, como dissemos, onde está tudo muito renhido. O Lens de França comanda com 4 pontos, Sevilha tem 3, Arsenal tem 2, PSV da Holanda tem 1. 1, 2, 3, 4. É verdade, tudo muito renhido. Bayern de Munique comanda isolado o grupo A, com 6 pontos, está na Turquia para defrontar o Galatasaray. Bayern com muitas lesões, mas quer manter intacto o seu recorde de 15 jogos seguidos na fase de grupos da Liga, sem perder. Neste grupo, Manchester United tem 0 pontos, nada nem um para mostrar. Hoje tem um jogo contra o Copenhague da Dinamarca, com 1 ponto. United a ter que ganhar. 2 equipas portuguesas estão em ação hoje. O atual campeão de Portugal, Benfica, está no grupo D. Tem um jogo muito importante, se não decisivo. Está em último lugar com 2 derrotas. Recebe o Real Sociedade de Espanha, que está no topo com 4 pontos, os mesmos que o Inter de Milão. Este jogo, portanto, como dissemos, pode ser decisivo para o Benfica. António Silva é a defesa central dos campeões portugueses.
Temos nas nossas mãos a passagem à próxima fase. Sabemos que dependemos apenas nós para passarmos, e é isso que vamos tentar fazer.
Era António Silva, do Benfica, que hoje defronta o Real Sociedade de Espanha, que ocupa o 5º lugar na Liga Espanhola. Outra equipa portuguesa em ação é o Sporting de Braga, e esse tem pela frente outra equipa espanhola, o poderoso Real Madrid. Este é um jogo do Grupo C, onde o Real está no topo com 6 pontos, mais 3 que o Napoli e o Braga. O treinador do Braga, Artur Jorge, quer que a sua equipa esteja a jogar descontraída e contente.
Aquilo que tem sido a carga emocional que se coloca frente a estes desafios leva-me também a mim a fazer um apelo ao grupo de trabalho, e esse apelo vai no sentido de ambição não ser nunca dissociada de nós podermos fazer um jogo de sorriso na face, portanto, para que nós possamos ter a capacidade de aproveitar cada um dos momentos que estamos a viver e a desfrutar.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje recebe o Real Madrid, cujo treinador é o italiano Carlo Ancelotti, que fez notar a qualidade dos seus jogadores, mas diz que para fazer uso deles é preciso ter em conta outro aspecto bem importante do jogo.
Como sempre digo, defender é um aspecto muito importante, porque desde aí se pode aproveitar da qualidade individual que temos.
Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que hoje defronta o Sporting de Braga. No Sporting de Braga há dois jogadores de descendência da Guiné-Bissau, Bruma e Álvaro Djaló. Djaló nasceu em Espanha. A imprensa espanhola perguntou-lhe se tem medo do Real Madrid.
Sinceramente, a mim não me assusta nada. Há respeito, sim, temos muito respeito, mas medo não temos nenhum.
Era Álvaro Djaló, do Sporting de Braga. Não tem medo do Real Madrid.
Sim, eu procurei não.
Era o João Santa Rita e o Desporto. Uma atualização, estava aqui eu a discutir com o Álvaro. A atualização em relação ao jogo Mamelodi Sundowns e Petro de Luanda, de acordo com a imprensa sul-africana, está empatado a 0 bolas. Entretanto, já houve um cartão vermelho para o jogador sul-africano, Mukobe Mvala. O Petro que vai para este jogo com uma desvantagem, porque perdeu em casa a 2 bolas a 0. 13 horas e 56 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. O programa África Agora desta semana vai falar sobre o olhar africano em relação ao conflito Israel-Hamas. Teremos como convidada a especialista e doutoranda em relações internacionais, a moçambicana Egna Sedumo. Será o destaque sexta-feira no programa África Agora.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegou o final esta segunda parte de Missão Desportina. Al Santos, Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Nós voltamos já para a terceira parte desta Missão Desportina, a continuação de uma ótima noite de terça-feira. Thank you. São 14 horas aqui em Washington. Bem-vindo à terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, com som a cargo de Al Santos. Realiza o Mariano Bartolomeu, sou mais Miguel e apresento. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080, 17.655 kHz e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, no Facebook, no X, YouTube e Instagram, a nossa referência é VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9463. Na República Democrática do Congo, pelo menos 26 mortos em ataques de radicais islâmicos. Israel intensifica bombardeamentos e o presidente francês propõe aliança internacional para combater o Hamas. Em Moçambique, o Conselho Constitucional tem valor de despacho que anulou eleições autárquicas no município de Xokwe, na província de Gaza. Em Moçambique, o Conselho Constitucional anulou o despacho do Tribunal Distrital de Xokwe, na província de Gaza, que tinha declarado nulos os resultados do processo eleitoral naquele ponto do país. Entretanto, o Conselho Constitucional confirma o despacho do Tribunal na parte em que remete ao Ministério Público os indícios de prática de atos passíveis de configurar ilícitos eleitorais. A Comissão Distrital de Eleições de Xokwe não ficou satisfeita com a decisão do Tribunal, que anulou os resultados das eleições naquela autarquia, como consequência do recurso interposto pelo Partido Nova Democracia. O Conselho Constitucional tem em mãos também o recurso da Comissão Distrital de Eleições da Matola, que é contra a decisão do Tribunal de recontar os votos naquele município. Entretanto, em Maputo, o Alto Comissariado do Canadá, a Embaixada da Noruega e a Embaixada da Suíça manifestaram hoje a sua preocupação com as irregularidades denunciadas no dia das eleições autárquicas, isto dia 11, e no processo de apuramento de votos, e pediram que o quadro jurídico dê resposta aos processos, entretanto, apresentados. No comunicado, aquelas representações diplomáticas dizem apelar a todas as partes a que canalizem suas reivindicações através dos mecanismos apropriados e estabelecidos no quadro jurídico moçambicano e que as instituições relevantes tramitem-nas de acordo com a lei em vigor, com vista a garantir confiança na integridade do processo democrático. Elas apelam ainda para a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e que os órgãos de gestão eleitoral garantam um processo transparente e justo. O comunicado conclui que as eleições são a pedra angular da democracia e é essencial garantir que as mesmas sejam realizadas de forma pacífica, transparente e ordeira. 14:03 aqui em Washington. O conflito Israel e Palestina divide opiniões entre a comunidade religiosa em Moçambique. O William Mopote falou com líderes islâmicos e cristãos e também com uma moçambicana que vive em Israel.
A comunidade islâmica moçambicana olha para o que se passa na faixa de Gaza com duras críticas ao que classifica de posicionamento tendencioso do Ocidente. O Sheikh Said Habib fala em nome da comunidade islâmica.
Se nós voltarmos para aquilo que hoje as Nações Unidas defendem do direito internacional, o que Israel está a fazer neste momento considera-se, à luz da lei internacional, um genocídio, crime contra a humanidade. Mas nenhum deles vai parar no TPI.
Mais moderado está o Conselho Cristão de Moçambique. Diz que mais do que lançar críticas, o momento deve ser para construir pontes de paz e não alianças para atos de violência, que já vai longa.
Nós, como Conselho Cristão, não somos favoráveis realmente à violência. Sabemos e acreditamos que os homens têm a capacidade de diálogo para resolver os seus problemas. Então, também estamos nos preparando para a oração e também uma gesto, um gesto de solidariedade para com o povo palestiniano e que vai acontecer ao longo desta semana, provavelmente aqui quinta-feira. Vamos nos juntar para levantarmos a nossa voz em solidariedade com os povos que estão sofrendo.
Era o Bispo Rodrigues Lambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique.
A Voz da América em Maputo conversou com uma moçambicana residente no Israel, casada com um israelita e residente naquele país há uma década. A fonte não quis ser identificada, mas falou do sentimento perante a nova etapa do conflito, que sentiu os efeitos de perto.
Acho que era necessário haver uma resposta, porque aquele ataque foi também fora de proporção, um ataque terrorista. Eu acho que Israel tem o direito de se defender, mas acho que é completamente fora de proporção a maneira como está a responder. Mas é muito complexo, porque o Hamas é um grupo terrorista que tem bases militares e militantes ao lado de hospitais, ao lado de escolas. Então, Israel com essa, o governo de Israel e o exército de Israel com essa mentalidade de querer destruir o Hamas, está a matar muitas pessoas.
Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Vamos agora a Guiné-Bissau. Um apagão de mais de 24 horas na semana passada na capital do país deixou prejuízos graves à economia do país. Preocupa ainda que, apesar do primeiro acordo entre o governo e a fornecedora turca de energia, o futuro seja incerto. Lassana Kassamá.
Os consumidores fazem cálculos dos prejuízos.
Os pescados que tínhamos conservado estragaram. O Estado da Guiné-Bissau não fez nada ou não se dignou até agora a informar qual será o procedimento para assegurar que o que as pessoas perderam vão ser restituídas.
Essa é uma das questões que nós temos que mudar. Os produtos que nós tivemos lá no frigorífico que estragaram, quem é que vai nos compensar isso? Nós pagamos a luz.
Também esse apagão coloca em risco a segurança do cidadão.
A juntar-se às vozes dos cidadãos ouvidos pela Voz América, o secretário-geral da Associação dos Consumidores, Bambo Sanha, não hesitou em responsabilizar a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau pelos prejuízos causados aos clientes.
Não houve aviso, os consumidores foram surpreendidos de forma que causou muitos problemas. Nós sabemos que, independentemente das mulheres que praticam atividades económicas, há medicamentos também que requerem cuidados especiais em termos de conservação. Portanto, com a ausência de energia, esses medicamentos tiveram problemas que, consequentemente, podem causar vítimas mortais aos cidadãos, porque houve ausência de energia nos hospitais.
A luz elétrica em Bissau é suportada por uma única empresa privada com capital estrangeira, através de um navio flutuante entalhado ao largo do principal porto comercial do país. Para muitos, não faz sentido depositar o fornecimento da energia elétrica a uma única empresa privada estrangeira. Uma dessas vozes é a do secretário-geral da Associação dos Consumidores, Bens e Serviços, Bambo Sanha.
O governo deve assumir a sua responsabilidade de recuperar a infraestrutura nacional própria.
A dívida contraída pelo governo guinense à empresa Carpower, que na noite de hoje é avaliada em 17 milhões de dólares, segundo o atual ministro da Energia e Indústria. Yusuf Baldé afirma, no entanto, que o atual executivo vai incitar a revisão do contrato de fornecimento da energia elétrica com a citada empresa. Isto numa altura em que o executivo perspectiva sinais otimistas para o setor energético, através do projeto MVG, uma organização constituída por Senegal, Gâmbia, Guiné-Conakry e Guiné-Bissau. E na hora de fazer as contas em relação aos prejuízos sobre o apagão desta semana, falamos com o economista guinense Zé Nicoidu.
Inviabilizou a arrecadação de receita diária, o que significa, no período semestral, o Estado terá resultados declinados através de não funcionamento de mais de 24 horas por motivos de corte de energia e que, de uma forma direta ou indireta, vai impactar na economia nacional.
Era o economista Zé Nicoidu sobre o impacto do apagão que afetou esta semana a cidade de Bissau. Na semana, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Vamos a Lobito. Passo a passo, esta cidade está a entrar na via de tornar um dos principais polos de desenvolvimento de Angola. Depois de terem sido anunciados os planos de reabilitação da linha de caminhos de ferro para a República Democrática do Congo, foi agora anunciado um acordo de 6 mil milhões de dólares para uma companhia chinesa construir uma refinaria no local que poderá atrair investimentos de países vizinhos, no que é visto como um dos maiores projetos de infraestrutura do setor petrolífero angolano dos últimos anos. Com estes planos, aumentam as expectativas de pós-trabalho numa zona onde, tal como em todo o país, o desemprego é generalizado. Mas agora há acusações de que a população local não está a beneficiar dos pós-trabalho a serem criados. Reporta João Marcos.
Foi o grito de homens e mulheres que pediam explicações para o que chamam de exclusão, em detrimento de trabalhadores recrutados em outras províncias.
Está sendo um pouco difícil. A direção agora é diferente, é outra, né? Em geral, os que estão a trabalhar aqui nesse momento são mais do que do norte, do que daqui do sul.
Nós estamos aqui desde janeiro, com toda a tristeza. Estamos a ver as pessoas a entrarem, tanto faz rapazes como meninas. Será que nós que estamos aqui não merecemos trabalhar? Se bem que os que estão a vir de uma outra província são as pessoas principais, mas também tem que ter trabalho para nós. Não digam nada.
O ativista Júlio Lofa, membro da Associação Juvenil para a Solidariedade, avança com algumas sugestões.
As pessoas que ficaram desempregadas por conta da paralisação das obras, só sem elas a terem acesso ao emprego em primeira circunstância. É claro que são outros tempos, mas importa, principalmente aquelas pessoas que são residentes locais. Era bom que, pelo menos estrategicamente, o governo local conseguisse fazer uma negociação para baixar uma determinada percentagem.
Abordado a propósito pela Voz da América, o presidente da empresa chinesa, Wang Gang, desvalorizou o cenário e revelou que haverá espaço para milhares de jovens ao longo dos 40 meses de construção.
De preferência, nós vamos recrutar sempre nacionais, especialmente das zonas Lobito e de Benguela. E se da Lobito e de Benguela não consegue satisfazer a necessidade de mão de obra, nós vamos alargar estas imitações geográficas. Porque, assim, no auge de recrutamento ou necessidade de mão de obra, vai chegar a 8 mil pessoas.
Noutras contas, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, avança que os 6 mil milhões de dólares resultam de estudos que permitiram baixar o valor do projeto, assumindo que o Estado continua a olhar para potenciais investidores.
Mas nós estamos decididos a realizar o que foi aqui hoje assinado. Continuamos a trabalhar com o governo da Zâmbia para ver se efetivamente a manifestação de interesse se concretiza. Há também outros países da nossa região a olhar para a possibilidade de ser acionistas desse projeto.
A refinaria foi projetada há mais de 15 anos para processar 200 mil barris de petróleo por dia, com a Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia, outro país que pondera investir, e o Botswana, como os principais mercados de exportação. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, a atualização em relação ao jogo Mamelodi Sundowns e Petro, que decorre no estádio Loftus-Versfeld, em Pretória. As duas equipas continuam empatadas, claro, aqui a torcermos para que os angolanos marquem pelo menos, porque em Luanda o jogo foi a favor dos sul-africanos. Vamos agora falar de outras notícias dos PALOPs. Em Cabo Verde, a ministra da Defesa anunciou a abertura do inquérito à morte de um recruta, e em São Tomé e Príncipe, sindicatos de enfermeiros e técnicos de saúde suspenderam a greve. Álvaro Lugier Andrade.
O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos na sequência das negociações que decorreram em São Tomé e Príncipe até o final do dia de ontem no Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais. Yuri Neto disse que o ponto do acordo foi o compromisso do governo para a aprovação do Estatuto da Carreira dos Técnicos Administrativos e dos Serviços Gerais da Saúde, que o governo prometeu aprovar em duas semanas, salvaguardando a pensão de reforma para os profissionais. No domínio da formação, os sindicatos também conseguiram assegurar o complemento de formação para um grupo de enfermeiros e técnicos que concluíram o curso médio em 2017. Neto acrescentou ainda a esperar que o governo vai cumprir as suas responsabilidades. A greve de ontem, segundo os sindicatos, teve uma adesão acima dos 90%. Em Cabo Verde, a ministra de Defesa disse hoje que, não obstante os inquéritos já instaurados pelo Estado-Maior, o seu ministério está a desenvolver um inquérito para apurar o ajustamento das práticas de instrução instituídas nas Forças Armadas na sequência da morte do recruta Davidson Barros. O recruta, de 20 anos de idade, morreu no passado dia 13 no Centro de Instrução Militar no Morro Branco, em São Vicente, após se sentir mal disposto. O caso indignou os familiares, amigos e colegas, que alegam que este terá tido ajuda negada e sofrido maus tratos pelos superiores, de acordo com informações anónimas até agora. Para a ministra da Defesa, Janina Leles, o serviço militar obrigatório é essencial para as Forças Armadas, pelo que, por isso, o Estado tem o dever de garantir que o processo de instrução decorra de forma mais adequada e de acordo com aquilo que são as regras e o procedimento das instruções.
Desde Washington, D.C., continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão vespertina. Terça-feira é dia de política na América e hoje João Santa Rita aborda as ações judiciais contra o antigo presidente Donald Trump e as divisões internas do Partido Republicano, incapaz de eleger um presidente para a Câmara dos Representantes, que deveriam, em teoria, ter um impacto negativo nas ambições presidenciais de Trump. Mas não é o que está a acontecer. João Santa Rita e a política nos Estados Unidos.
E é verdade que a guerra no Médio Oriente continua a ser o assunto que domina os meios de informação americanos. A cena política interna, separada desse acontecimento, é também algo que continua a atrair a atenção do eleitorado. Mas todos, através da cena política americana, concordam que o presidente Joe Biden fez um bom discurso a justificar o apoio a Israel e à Ucrânia, o facto é que nas sondagens os seus números continuam a ser maus, se não mesmo a piorar, em relação a Donald Trump. A média das sondagens, frente a frente, indica que Trump tem agora uma vantagem de mais de 2% sobre Biden, e uma sondagem da cadeia CNBC dá a Trump uma vantagem de 4%. Isto, claro está, indica que as eleições são renhidas, mas os números não estão a melhorar para Joe Biden. Isto quando, na semana passada, dois advogados de Donald Trump se consideraram culpados em tribunal de tentarem interferir nos resultados das eleições no estado da Geórgia, concordando em testemunhar num futuro julgamento sobre essa questão. Algo que poderá ser perigoso para o antigo presidente e que abre as portas a outros acusados seguirem a mesma via. Isto para além dos outros julgamentos a que Trump faz face noutras cidades. Mas tudo isto parece não afetar Trump. Terry Moran é comentarista político da cadeia de televisão ABC.
But as Ramesh pointed out, it hasn't been bad for him at all. Yeah. These are prosecutions, many of them, which are seen by millions of Americans as political vengeance.
O resumo disto é que não é mau de todo para ele. Isto é visto por milhões de americanos como vingança política.
Millions of Americans as political vengeance.
Eram palavras de Terry Moran, da cadeia de televisão ABC. As sondagens indicam também que Donald Trump não está também a ser afetado pela crise dentro do Partido Republicano, no Congresso, que impede que os republicanos consigam acordar num presidente da Câmara dos Representantes, onde tem uma maioria muito pequena, pelo que as divisões internas têm consequências imediatas. Um mínimo de 9 congressistas republicanos podem impedir essa eleição, e a maioria opõe-se ao que esse pequeno número de republicanos de direita possa escolher como candidato do seu agrado. Isto tem a Câmara Legislativa paralisada, perante, sem dúvida, o contentamento dos democratas. De novo, Terry Moran, da cadeia de televisão ABC.
You take a step back, and what it looks like is we actually have 3 political parties right now in the United States. 2 of them are called Republicans. And that means you have coalition politics.
O que parece que existe é que, de momento, há 3 partidos políticos nos Estados Unidos. 2 deles chamam-se republicanos. E isso significa que haverá política de coligação.
Can the 2 parties called Republicans build a coalition to elect a speaker?
Podem os 2 partidos que se chamam republicanos fazer uma coligação para eleger um presidente da Câmara, ou terão que se virar para o 3º partido?
Build a coalition to elect a speaker, or will they have to turn to the 3rd party?
Palavras de Terry Moran, analista da ABC, com uma pergunta interessante. Podem os democratas e a maioria dos republicanos concordar numa personalidade para dirigir a Câmara dos Representantes? É algo que, a acontecer, irá dividir ainda mais o Partido Republicano. E também mesmo um indicativo das divisões crescentes dentro do Partido Republicano. Mas, mais uma vez, isso parece não afetar a corrida de Trump e o atraso de Biden, que deveria estar a beneficiar disso. Juan Williams é analista na cadeia de televisão Fox e diz ser demasiado cedo para se levar essas sondagens a sério.
Look, I think we're at the juncture where voters are just starting to pay serious attention in terms of the presidential race. And, you know,
eu penso que estamos no ponto em que os eleitores estão a começar a tomar atenção séria no que diz respeito à corrida presidencial. Quando eu olho para essas sondagens, eu vejo de ambos os lados a percentagem de apoio é nos 40% e pouco. Isso, portanto, são os votos da base. Isso não indica como eleitores independentes que vão decidir as eleições no próximo ano vão votar. Se me perguntarem em que posição gostaria de estar, eu respondo. Como é que alguém pode olhar para o caos no Congresso e dizer que é uma boa ideia para republicanos a controlarem?
How can anyone look past, look at the chaos on Capitol Hill and say, oh yeah, it'd be a great idea to put Republicans in charge? I don't think so. I think it's right now, it's more like a situation where you say, I think Ronald
Não penso que é isso que possa acontecer. Eu penso que agora é uma situação que me leva a pensar em Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, que nesta altura das suas eleições estavam atrás de outros candidatos e depois ganharam as eleições gerais. Eu penso que é preciso olhar a longo prazo, agora que os americanos começam a tomar atenção às eleições.
A general election. I think you have to take that long view as Americans begin to tune into presidential power.
Eram palavras de Juan Williams, analista político da televisão Fox. Mas claro está que uma coisa que é muito comum na política americana é que as eleições presidenciais não refletem muitas vezes os resultados das eleições legislativas. Portanto, tudo em aberto na campanha eleitoral, tanto para as legislativas como para as presidenciais.
A Organização Mundial da Saúde disse ontem que estava a ser feito progresso no esforço para prevenir e responder a casos de má conduta sexual, mas reconheceu que o abuso por parte do pessoal da organização continua a ser problemático. Nos últimos 2 anos, a OMS intensificou o trabalho para prevenir e responder a qualquer forma de má conduta sexual, exploração sexual, assédio sexual, disse Gaia Gamwenje, diretora de Prevenção e Resposta à Má Conduta. Ela disse que nem todos os casos foram reportados. Nos últimos 12 meses, o Gabinete de Serviços de Supervisão Interna das Nações Unidas disse que investigou 287 alegações de má conduta sexual em todas as regiões da Organização Mundial da Saúde. Mais de 80 destes casos estão relacionados com o 10º surto de ébola na República Democrática do Congo, sendo 25% desse número referente a alegados abusos por parte do pessoal da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o comunicado de imprensa desta organização, as restantes alegações estavam relacionadas com outras agências que operavam durante o surto. A Organização Mundial da Saúde recebeu relatórios de investigação relacionados apenas com acusações contra pessoas associadas a ela, incluindo consultores e outros prestadores de serviços. Muitos foram afastados da organização. E, por último, nas notícias de saúde, a ONU News reporta que a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância implementarão ações de eliminação da poliomielite e de reforço de sistemas de saúde graças a uma nova parceria para promover o tema. A iniciativa, anunciada em Bruxelas, conta com fundos da Comissão Europeia, do Banco Europeu de Investimento e da Fundação Bill & Melinda Gates e quer expandir inovações e a capacidade de pesquisa em países de renda baixa e média. Do total prometido de 1,1 mil milhões de euros, cerca de 500 milhões seriam em novos financiamentos destinados à iniciativa mundial para a erradicação da poliomielite, implementada pelas agências das Nações Unidas. De momento, Paquistão e Afeganistão são 2 países endémicos para a doença. No total, 80% dos casos de variantes de poliovírus são encontrados em apenas 4 regiões. Música. Neste final, o resumo de notícias, o presidente francês Emmanuel Macron sugeriu em Israel que a coligação internacional formada para combater o Estado Islâmico no Iraque e na Síria deve ser usada para combater o movimento palestiniano Hamas. Homens armados que se suspeita serem radicais islâmicos mataram pelo menos 26 pessoas num ataque à cidade do Isha, no leste da República Democrática do Congo. O presidente da Câmara da cidade disse que os atacantes pertenciam a forças democráticas aliadas, um grupo rebelde ugandês baseado no oeste do país, que se diz ligado ao Estado Islâmico. E, para marcar o ponto final, a China anunciou a demissão do ministro da Defesa, que foi também afastado da posição de conselheiro de Estado. O general Li Shangfu não era visto há 2 meses. Não foi anunciado um substituto para o cargo. A agência de notícias Reuters disse no mês passado que Li estava a ser investigado por suspeita de corrupção na compra e desenvolvimento de equipamento militar. Ele tinha sido nomeado para o cargo em março. Neste último segmento da emissão, com som de Carlos Telling, Mariano Bartolomão na realização, eu sou a mãe Miguel. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os horrores da violência sexual relacionada com o conflito foram trazidos à mente de forma chocante no início de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram Israel, fizeram reféns, incluindo mulheres e raparigas, exibiram uma mulher inconsciente na traseira de um caminhão como troféu e alegadamente se envolveram em violações e abusos sexuais. Algumas das atrocidades foram filmadas e partilhadas pelos perpetradores do Hamas. Numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas a 18 de outubro, a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, observou que, neste preciso momento, a violência sexual está a ser usada como tática de guerra. A reunião sobre violência sexual relacionada com conflitos, convocada pela Albânia, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, mostrou através de testemunhos que esta terrível tática é utilizada em conflitos em todo o mundo. Não devemos ficar insensíveis a esses horrores, disse a embaixadora Thomas Greenfield. A violência sexual relacionada com conflitos não é inevitável. Pode, deve ser eliminada. E para esse fim, acreditamos que todos os Estados-membros da ONU devem trabalhar coletivamente em 3 linhas. Em primeiro lugar, disse a embaixadora Thomas Greenfield, devemos aplicar análises de género participativas e sensíveis ao conflito às nossas intervenções. Sabemos, através de inúmeros estudos, que essa violência está enraizada na desigualdade de género e que a violência baseada no género pode muitas vezes ser um sinal de alerta precoce para o início de outras atrocidades. Devemos continuar a promover a participação plena, igualitária e significativa de mulheres e raparigas em toda a sua diversidade, em funções de tomar decisão a todos os níveis. Em segundo lugar, disse a embaixadora, devemos adotar uma abordagem centrada nos sobreviventes e informada sobre o trauma, criando um ambiente de apoio em que os direitos dos sobreviventes sejam respeitados, a retraumatização evitada e os sobreviventes recebam os recursos de que necessitam para prosperar. Terceiro, devemos fazer mais como comunidade global para promover a responsabilização dos atores de violências sexuais. Todos devemos usar todas as ferramentas legais, políticas, diplomáticas e financeiras de que dispomos para lutar contra a impunidade dos perpetradores e para dissuadir futuros atos de violência, continuou a embaixadora americana junto das Nações Unidas. As mulheres vítimas de violação contam conosco, aqueles presos em zonas de conflito que merecem paz e justiça. Portanto, vamos levantar nossa voz em nome delas, vamos dar voz às suas vozes e vamos agir com urgência, concluiu a embaixadora americana Linda Thomas Greenfield. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.